Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
Professor Francisco Lousada, é um prazer tê-lo aqui no programa Ambiente ao Meio. E não deixa de ser curioso a gente debater a questão dos resíduos sólidos com alguém da área da matemática e estatística. Então, eu começo perguntando um pouquinho para o senhor da sua trajetória de vida profissional, né? Como é que são vários campos aí, o senhor tem uma atuação muito transdisciplinar, não é, professor?
Então, bom, primeiramente eu queria dizer que eu estou muito contente pela oportunidade que vocês estão me oferecendo, de estar falando um pouquinho a respeito do meu trabalho. Eu, de fato, tenho desenvolvido um trabalho multidisciplinar, particularmente ligado ao desenvolvimento e ao relacionamento da academia e das indústrias, né? Então, quer dizer, a minha trajetória de vida, basicamente, ela começou com uma percepção bem mais teórica, né? Mas ao longo do tempo, isso foi fazendo uma transição, né? De tal sorte que agora, todos os trabalhos que são desenvolvidos, eles, de alguma forma, têm uma percepção prática bem inicial. E a partir dessa percepção prática, nós começamos, visualizamos o problema, um problema prático, fazemos um processo de teorização desse problema. E depois disso, nós devolvemos para a comunidade, ou para as indústrias, ou para o setor governamental, soluções vinculadas aos problemas que foram apresentados.
Aproveitando um pouco esse gancho, quer dizer, há uma certa crítica, muitas vezes, assim, de um lado, que no Brasil as empresas não estão muito interessadas em investir em tecnologia, e de outro, que a universidade também, muitas vezes, vira as costas, né, para o setor produtivo. O senhor acha que é um pouco as duas coisas? Qual é a sua visão particular?
A minha percepção é que existe ainda um gap muito grande entre academia e indústrias, né? Basicamente, nós vivemos numa percepção mais teórica, né? Enquanto eles têm uma situação prática muito envolvente. Agora, a questão toda é se existe a possibilidade de fazer uma ponte de ligação entre essas duas comunidades, né? Nós, em São Carlos, nós temos um centro chamado Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria, né? E esse centro, ele tem como objetivo principal prover o uso de ciências matemáticas. Quando eu digo ciências matemáticas, eu estou falando de matemática aplicada, estatística e computação. E prover, então, o uso das ciências matemáticas como recurso industrial. E, assim, de certa forma, fazer um processo de aproximação entre a academia e a indústria e também a comunidade, né, de uma forma estruturada.
Muito bem, professor. E aí agora, como é que o senhor foi parar, né, na elaboração, aí, na concepção de um sistema de gestão de resíduos sólidos?
Então, basicamente, José, através do nosso centro, desse Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria, né, que assim, a sigla dele é CMAI, e eu gosto muito de falar da visualização básica do centro, que foi basicamente a ideia de fazer um processo de semear, né, as ciências matemáticas para as indústrias, para o setor governamental, para a comunidade, né? E esse centro, de alguma forma, ele acaba captando vários projetos, né? Nós temos lá, na realidade, um local onde que nós fazemos um processo de assessoria, de tal sorte que nós temos o que a gente chama de clínicas tecnológicas, onde nós assessoramos empresas ou o setor governamental, ou a comunidade que, de alguma forma, vem à procura de algum tipo de solução ligada às ciências matemáticas. E, através desse centro, eu tive contato com alguns cooperados de uma cooperativa socioambiental, conhecida como Reinvolta, né, que ela é sediada em São Carlos, e esses cooperados nos apresentaram a problemática envolvida na gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, né? E, assim, nós propusemos o desenvolvimento de um sistema que, de certa forma, é simples e de fácil acesso para ser sistematicamente utilizado para gerenciar os resíduos sólidos de uma determinada comunidade. particularmente poderia ser de uma cidade. E foi assim, então, que surgiu o Sistema de Gestão de Gerenciamento de Sólidos, né? Ou SIGERES, como nós o chamamos agora.
E como o sistema funciona operacionalmente, professor Lozada?
Bom, basicamente é o seguinte, o sistema ele tem várias características interessantes. Primeiro, é um sistema online, né? Ele não precisa ter ser instalado em um computador ou em algum sistema específico, ele não precisa disso. Só existe a necessidade de uma conexão com a internet. E basicamente o que ele faz? Ele tem a capacidade de fazer um processo de coleta e armazenamento dos dados em nuvem, particularmente dados ligados aos resíduos sólidos, fazer análise estatística desses dados e a partir daí soltar relatórios dinâmicos e em tempo real que podem auxiliar na tomada de decisão, né? A entrada de dados e o acesso aos relatórios ela é feita através de senhas. E nós podemos ter diferentes tipos de relatórios para diferentes públicos ou agentes. Por exemplo, nós podemos ter um relatório para a equipe de cadastramento de dados, outro relatório para a Secretaria do Meio Ambiente e assim por diante, né? Inclusive, nós poderíamos, caso fosse acordado com a governança de uma determinada prefeitura, por exemplo, disponibilizar os resultados em tempo real para a população.
E como, por exemplo, como é que os dados são lançados? Por exemplo, no caso, vocês trabalham, a experiência piloto é com a cooperativa, né? Como é que é? Porque, em geral, a gente sabe que essas cooperativas, muitas vezes, têm problemas graves. Aqui em Ribeirão não tinha nem luz elétrica no lugar que eles trabalhavam. Quer dizer, como é que é o lançamento de dados? Como é que funciona, assim, para um exemplo concreto, assim, para quem está nos ouvindo?
Veja, então, o que acontece? Eu vou me aproveitar dessa oportunidade só para mencionar basicamente o seguinte, olha, eu vou falar o que a gente faz, tá? A gente, como que entra o sistema, mas a questão toda é o seguinte, eu vou tentar fazer um processo de contextualização só para a gente visualizar qual que é a quantidade de resíduos que a gente tem envolvida na situação, né? Então, o que acontece? Quando a gente fala de resíduos sólidos, nós estamos falando geralmente de vários tipos de resíduos diferentes, né? Bom, e eles podem, de alguma forma, ser subdivididos em tipos de acordo com a sua natureza física, com a sua composição e de acordo com os riscos ambientais oferecidos, né? Por exemplo, nós temos os resíduos domésticos, né? Tudo que é produzido, de certa forma, dentro das residências. Nós temos resíduos hospitalares, de certa forma, estão ligados ao material infectante, produtos de cirurgia ou outros procedimentos hospitalares. Resíduo industrial, por exemplo, lixo químico, fumaça, né? Resíduo agrícola, que seria basicamente fertilizantes, estercos, né? O radioativo, tecnológico, TV, rádio, materiais eletrônicos e assim por diante. Então, veja, hoje em dia, a quantidade e a diversidade dos resíduos gerados diariamente por uma pessoa, ele gira em torno de 1 a 1,4 quilos por dia por pessoa. Esses são apenas os resíduos sólidos urbanos, que eu estou dizendo, né? Que é composto basicamente dos resíduos domésticos. Então, por exemplo, uma cidade como Ribeirão Preto, com uma população que tem aproximadamente em torno de 670 mil habitantes aqui, são produzidos aproximadamente em torno de 700 toneladas de resíduos sólidos por dia. Isso corresponde a aproximadamente 21 mil toneladas de resíduos sólidos gerados em um único mês, né? Mas ainda existem outros resíduos. Esses outros que, muitas vezes, não são contabilizados ou são registrados, né?
Que resíduos, professor, o senhor gostaria de citar?
Por exemplo, existem os resíduos coletados pelo sistema informal de captação, né, de catação de recicláveis. Existem os resíduos da construção civil, são entulhos que uma quantidade enorme e uma diversidade imensa, né? Tem os restos de poda, capinação, corte de árvores, resíduos industriais perigosos que são enviados para aterros de resíduos chamado classe 1, né? Que são resíduos tóxicos ou perigosos, que geralmente estão sob o controle da CETESB. Ou seja, a variedade e a quantidade de resíduos são enormes, né? E, por outro lado, você tem a destinação, que também é variada. Então, você tem, de alguma forma, aterros sanitários, usinas de reciclagem, incineradores, locais de compostagem, mas em muitas localidades ainda, né, aqui no Brasil particularmente, o resíduo é levado para lixões, o que prejudica de forma intensa o meio ambiente, né? Bom, então, quer dizer, nessa contextualização toda é que entra o nosso sistema. A cada despejo de resíduos que a gente faz, o usuário desse sistema, ele pode registrar a data do descarte, a quantidade do tipo de material descartado, a origem, o destino dos resíduos, né? E a partir disso, o sistema ele acaba gerando tabelas e gráficos que vão facilitar o entendimento do processo do descarte ao longo do tempo, dando então a possibilidade de fazer o que a gente poderia dizer gestão e gerenciamento dos mesmos, né?
Perfeito, professor.
Então, basicamente, que é essa que é a estrutura que a gente está levando em consideração.
Perfeito. Acho que foi muito didática essa exposição que o senhor mostrou. Quer dizer, de fato...
Tá, muito obrigado.
É uma... imagine isso. O nosso programa agora também atinge a região metropolitana de São Paulo, através da Rádio USP São Paulo. Então, realmente, quer dizer, imagine o que é São Paulo, né? Administrar esse universo... E do ponto de vista, assim, porque foi um projeto piloto, né, professor? Assim, que achados, assim, o que, que essa experiência tem mostrado? Quer dizer, porque para mim eu acho que a questão mais crítica, eu fico pensando, é exatamente essa questão do lançamento de dados. Então eu queria saber concretamente como a coisa está funcionando.
Então, olha, o que acontece é o seguinte, o lançamento de dados ele pode ser feito de diversas formas, tá? No caso específico de Matão, que é uma cidade pequena, nós não precisamos fazer isso de uma forma automática. Existe possibilidade de fazer a captação também de uma forma automática. Por exemplo, no próprio caminhão, tem informação via GPS onde que ele está levando, o tipo de resíduo que ele está levando. Na hora que ele vai levar para o aterro ou para o local, ele faz o processo de pesagem e aí a gente consegue já fazer todo o processo de uma forma, de certa forma, automático. Mas, em Matão, existe, então, nós temos alguns funcionários que cadastram essa informação no sistema e, a partir daí, ele automaticamente gera essas informações. Por exemplo, na cidade de Matão, a gente descobriu que a cidade estava produzindo uma quantidade de resíduos hospitalares, de certa forma, grande por dia, né? E, ou seja, um valor que nós acreditamos que seria, de certa forma, grande para uma cidade do mesmo porte de Matão. Então, de alguma forma, se pode fazer uma intervenção no sentido de fazer um processo de redução dessa quantidade. Então, está aí o sistema, de alguma forma, já sendo utilizado para... fazer a gestão e, de alguma forma, promover ações para redução da produção dos resíduos também.
E do ponto de vista dos custos, professor, porque a gente imagina, quer dizer, aqui, muitas das cidades aqui da região, né, em São Paulo a situação ainda é mais crítica, a gente sabe, assim, aterros já no seu limite de capacidade, né? Muitos lixões ainda a céu aberto, como o senhor apontou. Tivemos aqui na região recentemente um aterro, entre aspas, interditado pela CETESB, porque não tinha condições mínimas. Então, assim, a gente sabe os custos envolvidos, muitas vezes grandes concorrências, né? A concessão da coleta de lixo e destinação, e a gente sabe que, infelizmente, essas grandes concorrências também muitas vezes estão associadas, né, a processos de corrupção, ou seja, muito dinheiro. Então, eu acredito que um sistema desse deva ter um impacto financeiro grande, né, do ponto de vista de redução de custos, e queria que o senhor falasse também um pouco sobre o custo de um sistema, né, como esse.
Tá, então, olha, a minha percepção é que, no final das contas, basicamente, a gente sabe, né, que existe no Brasil, em 2010, foi aprovada uma lei, a Lei 12.305/10, que instituía, na realidade, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E, basicamente, ela foi criada para permitir o avanço do país todo em relação à problemática, aos problemas ambientais, né? Ambientais, sociais e econômicos, basicamente, que são consequências do tratamento inadequado de resíduos sólidos. E agora, o que acontece é que, mesmo assim, mesmo com essa lei, a implementação prática dessa política está longe de ser uma prioridade iminente no país, né? Eu tenho, assim, de cabeça, eu posso dizer que algumas cidades brasileiras possuem algum plano municipal de gestão de resíduos sólidos. Eu lembro, por exemplo, de Betim, em Minas Gerais, e de Taboão da Serra, em São Paulo. Mas essas são iniciativas extremamente isoladas, né? Nós precisamos mesmo de um grande empenho do poder público, da mídia, do setor privado e da própria comunidade para que a problemática do descarte de resíduos passe a ser verdadeiramente focada na sua plenitude prática, né? Isso, de alguma forma, obviamente, dada essa situação que a gente sempre fica colocando do lado os resíduos, apesar de eles serem extremamente importantes e deveriam ter um papel central, né? Isso, de alguma forma, acaba produzindo um custo para a comunidade muito grande, né? Um custo financeiro muito grande para a comunidade, para o setor financeiro, inclusive também para o setor privado, né? Agora, quanto ao SIGERES, né, que é o sistema, ele basicamente tem um custo reduzido, dado que se trata de um sistema que ele é online, né, ou seja, ele está em nuvem. Não existe necessidade de se ter um computador específico onde que o sistema vai ter que ser instalado, ou um sistema onde o SIGERES precisa ser instalado. Simplesmente uma conexão com a internet é suficiente para todo o processo funcionar, né? E o acesso todo é feito diretamente por senha. Isso, de alguma forma, reduz muito a estrutura de controle. Agora, o que é mais importante é que, na realidade, você dá uma visibilidade, né? Você tem uma estrutura de transparência do que está acontecendo com o gasto público. Isso, de alguma forma, eu acho que é extremamente importante nesse sentido. É uma colaboração muito importante e a disponibilização de um instrumento muito importante. Porque, particularmente, com relação a essa lei de política nacional de resíduos sólidos, e particularmente para, de alguma forma, você dar um acesso para as prefeituras, né, a um dado que, de alguma forma, ele fica totalmente desestruturado, né, eu penso que um sistema como esse, que é o SIGERES, ele é crucial. Pois, de certa forma, ele dá possibilidade para que todos os agentes que são envolvidos, que eu penso que no final das contas são todos esses, né, a comunidade, setor privado, setor público, mídia, ou todo mundo está envolvido. Então, ele dá oportunidade para que todo mundo possa conversar com uma base em evidências, né, evidências que são obtidas dos dados coletados e analisados por esse sistema. Então, acho que nessa situação, acho que o sistema é muito útil mesmo.
Professor, agora eu queria que você comentasse um pouquinho sobre os gargalos, quer dizer, dessa primeira experiência, né? Quer dizer, onde você sente que o sistema precisa ser aperfeiçoado, ele depende de questões que estão além do próprio sistema, né? Que é a articulação, às vezes, entre o poder público, as empresas ou as próprias ONGs, que têm uma atuação fundamental nessa questão aí, né, da coleta seletiva.
Sim, olha, o que acontece é o seguinte, eu acho que a maior dificuldade mesmo, né, é a conscientização, particularmente do poder público, das prefeituras e da própria comunidade para a problemática que está envolvida no descarte de resíduos sólidos, né? Então, o que acontece? Falta uma quantidade de informação imensa, né? Mesmo a mídia não ataca esse problema como eu acho que deveria ser atacado, né? Esse problema deveria estar, é um ponto central, entendeu? É um ponto muito importante para que a gente possa, de alguma forma, estar exercendo a nossa cidadania de uma forma plena. E, de alguma forma, ele está sendo negligenciado, né, por todos esses agentes que eu tenho mencionado. Então, eu acho que esse é o maior gargalo no processo. Agora, o que acontece? Quando a gente pensa em termos de necessidade, quando você fala isso para uma Secretaria de Meio Ambiente, quando você fala isso para, de alguma forma, conversa isso com políticos, de alguma forma todo mundo está interessado nisso. Todo mundo tem esse tipo de interesse. E, obviamente, nós também temos interesse em estar fazendo essa aproximação, trazendo o sistema para ser utilizado por uma quantidade maior de empresas. Então, esse é um outro gargalo que a gente tem, que é, no final das contas, como fazer o processo de comercialização desse tipo de produto, né? Como fazer esse tipo de estruturação. Isso, de alguma forma, eu acho que é um gargalo que a gente precisa estar solucionando ainda.
Professora, a experiência pioneira foi Matão, né? Quer dizer, o que motivou essa relação com Matão e já existem outros municípios interessados? Acho que isso também seria interessante.
Olha, basicamente, a gente está trabalhando com o Matão, né? Isso surgiu de uma forma natural, né? Particularmente devido à união de diversas características que a cidade de Matão tem e de diversas necessidades que a nossa equipe tinha no momento, né? Então, nós tínhamos um sistema em fase de desenvolvimento, de certa forma, avançado. Nós, de alguma forma, já tínhamos testado, fizemos alguns testes piloto básicos, mas precisávamos fazer um teste piloto, mas com uma cidade, por exemplo, ou dentro de uma cidade, particularmente, se dentro das possibilidades, uma cidade de pequeno porte, onde a gente pudesse fazer o processo de controle, né, de toda a situação. Por outro lado, a equipe da Revolta, que é a cooperativa, ela tinha conhecimento de que a Secretaria do Meio Ambiente de Matão estava empenhada em apresentar soluções para gestão e gerenciamento de resíduos sólidos. E assim, então, as nossas necessidades acabaram nos aproximando. Essa que foi o início do relacionamento, né? Nós já tivemos algumas cidades que eventualmente nos procuraram, tá certo? Poucas ainda, porque no final das contas ainda a divulgação do sistema, ela é incipiente ainda, mas de alguma forma a gente já tem algum processo de conversação com algumas cidades, mas o que a gente espera é que, por exemplo, programas como o seu possam de alguma forma estar divulgando mais ainda o sistema para que a gente possa fazer o contato com diferentes municípios e oferecer o serviço para outros municípios também.
E vamos então agora um pouco para esse conjunto de informações, Lousada. Aquelas pessoas que queiram conhecer, aqueles administradores municipais, eu acho que é importante também dar uma noção assim, porque aí tem muito dinheiro público em termos de pesquisa, então como é que é a questão o que isso vai implicar em custos, né, para essa prefeitura? Eu acho que seria importante então também dar alguns...
Então, basicamente, José, o que acontece é que, em princípio, o sistema ele pode ser utilizado por qualquer cidade, né? Ou seja, o Sigeres, ele é, no jargão de inovação, é o que se diz escalável, ou seja, basta que uma prefeitura tenha interesse de utilizar o sistema, nós então... Ele faz contato com a gente, nós montamos, fazemos um processo de convênio, uma equipe da Revolta vai até a cidade e faz um levantamento do que eventualmente são as necessidades em termos de gestão de relacionamento, gestão e gerenciamento do resíduos sólidos, e assim a gente faz um processo de customização do sistema para esse município em especial.
Perfeito, professor.
Basicamente assim.
E quem quiser entrar em contato também, agora estamos chegando para o final, então se eu puder deixar contato do centro, né, para conhecer mais o trabalho de vocês e do Cisgeres, né?
Sim, olha, o centro é muito fácil, a gente, para conseguir achar o centro, é só digitar, dá um Google aí no CMAI, CMAI com C de casa, CMAI com C de casa, e aí já vai aparecer o nosso centro na primeira chamada, na segunda linha, já vai aparecer o nosso centro, né? Então, ali lá dentro já tem todos os contatos, mas eu também gostaria de deixar aqui para você um telefone, que é o 016-3373-8159. Você pode falar com a secretaria do centro, e a partir daí, então, a gente faz o contato.
Professor, gostaríamos muito de agradecer a sua participação e estamos sempre aqui à disposição quando tiver alguma novidade, alguma pesquisa nova aí do CMEAI.
Eu que agradeço, José Marcelino. Foi um prazer imenso falar com você, falar com o público da Rádio USP. E, novamente, eu queria te agradecer por essa oportunidade de estar mostrando um pouco do trabalho que a gente vem desenvolvendo dentro do Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria para promover essa integração entre a academia, a indústria e a comunidade de uma forma estruturada. Muito obrigado.
O programa Ambiente ao Meio de hoje entrevistou o professor Francisco Lousada, do Instituto de Ciências Matemáticas e Computação da USP Campus de São Carlos e diretor do Centro de Matemática e Estatística Aplicadas à Indústria, o CMEAI, né, com o I no final. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, Luiz Ribeiro, Daniela Sudan e os professores José Marcelino e Marcelo Pereira. Estagiárias, Franciele Santos Amorim e Vanessa Oliveira Souza. Colaboradores, Reinaldo Romero e Edvar Carvalho. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.